Iniciar. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de avaliar, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2022. E o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. A Comissão de Finanças, que tem a vereadora Eunice como presidente, o Marcos Vinícius, que teve um problema de saúde com a esposa, e o senhor Sebastião Joaquim Vieira, que está no Ministério do Trabalho, e nesse ato será representada pela sua assessora Thelma. Gostaria de chamá-la aqui para ficar aqui com a gente. Aí nós iremos dar início a essa prestação de contas. Convido o contador-geral da Prefeitura Municipal de Araguari, Gustavo Alberto Silva Nazareno, que possa estar comigo aqui do meu lado. O Rúbio Nonato de Carvalho, contador da FAEC. O senhor Juliano Santana, contador da FAEC. Ajuda a recebê-los, fazendo favor. Raquel Rosa Domingos, contadora da SAI. Fernanda Coutinho Germana, assessora do controle interno. Daiane Melo Alves, superintendente de controladoria. O senhor secretário de desenvolvimento, Dixon. Leandro, responsável pela contabilidade de onde? Vem aqui. Hã? Então venha fazer parte aqui. Dixon. E a Maria Auxiliadora também. E o seu Osmar. Gostaria que estivesse presente aqui também. Faltou o nome dele aqui. Aí põe os nomes tudo direitinho que a dona Maria depois precisa. Nicolau, depois você me devolve esse papel. Nós vamos iniciar então com o Gustavo, que fará a apresentação para nós da prefeitura, depois nós passaremos para a SAI. E depois para a FAEC. Vocês estão recebendo aí o relatório e, de acordo com as apresentações, nós vamos acompanhando folha a folha, ok? Então, convido o contador-geral, Gustavo Alberto Silva Nazareno, para que comece as apresentações.
Bom dia a todos.
Lá quem vai servir a...
Senhora Eunice Maria Mendes, presidente da Comissão de Finanças. A assessora, né, do Sebastião Joaquim. A todos aí da equipe da contabilidade, obrigado pela presença. Controle interno. Daiane, superintendente. Dixon, secretário de planejamento. Pessoal da FAEC, pessoal da SAI. Tá, obrigado aí pela presença de vocês. Bom, estamos aqui mais uma vez, né, para fazer mais uma prestação de contas, né, em relação à LRF, né, que está disposto lá no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Bom, fazendo um rápido aqui, um contexto, né, do que seria a audiência pública, né? Rapidamente aqui, a audiência pública ela é para promover, né, a participação popular no processo de decisão aí da administração pública, dando uma oportunidade aí de participação de todos para que a gente possa aí, estar executando de forma responsável, que todos acompanhem essa execução do dinheiro público, né, de como está sendo aplicado o dinheiro público, para que todos participem, critiquem, elogiem e deem suas sugestões. Tá? Falando especificamente aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi um marco aí para a área pública, né, de finanças públicas, ela foi criada em 2000, né? E de lá para cá, todos os gestores precisam estar atentos aos cumprimentos das metas fiscais, né, para manter o equilíbrio das contas públicas, tanto na despesa com o pessoal, endividamento, que envolve operações de crédito, em garantias, contra garantias, inscrições em restos a pagar, enfim. Toda a responsabilidade com o dinheiro público que o gestor tem que ter. Especificamente hoje, nós vamos falar de vários assuntos, né, de execução orçamentária, de cumprimentos constitucionais, de cumprimento aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, basicamente, aí, a meta fiscal ela é uma expectativa de receitas, né, uma estimativa de receitas e de gastos em um ano. A diferença positiva, ela representa aí uma boa gestão, né, na maioria das vezes, e a negativa, na maioria das vezes, representa que a gestão não está eficiente. Tá? Um resumo bem rápido aí. Nossa prestação de contas, né, nossa apresentação, ela vai possuir 5 tópicos aqui. Ela vai iniciar nas receitas. Depois nós vamos falar de despesas. O terceiro item vai falar num comportamento entre a receita e a despesa, né, no primeiro quadrimestre. Vamos falar dos limites constitucionais. E vamos falar também das aplicações obrigatórias na saúde e na educação que estamos aí, que temos que cumprir, né? Então, iniciando pelas receitas, o município de Araguari, tá? Nós vamos falar aqui de orçamento consolidado. Tá? Município de Araguari, Prefeitura, SAI, FAEC, Câmara, ele estimou uma receita de 489 milhões para o exercício de 2022. Até 30/4, que é a data base da nossa apresentação, o município arrecadou 35%. Então, isso corresponde a 171 milhões e 200. Tá? Então, em termos de número, né, e de lapso temporal, aí, o município está dentro da expectativa aí de receita.
O senhor acredita que vai atingir a meta do que foi colocado na estimativa lá? Porque, geralmente, no segundo quadrimestre e no último, há uma diminuição de receita.
Sim. Eu acredito que sim, porque as receitas, principalmente as transferências, né? As transferências que vêm de recursos do Estado e da União, elas estão permanecendo num patamar bacana. Receita própria do município também tá numa crescente.
E com a diminuição aí do ICMS, devido à lei federal, o senhor acredita que o ano que vem haverá diminuição de arrecadação de ICMS para os municípios e isso pode ser um problema para o governo?
Não acredito. Aquela questão do ICMS, vai haver uma recomposição, né, da União. Então, eu não acredito em perca significativa para os municípios, não. Tá? Principalmente porque eu acredito também que nós vamos sofrer uma alavancada aí na economia, e eu acredito que vai ser compensado, né? O ICMS, ele vai ser compensado pelo aumento de outros impostos, e que realmente eu não acredito em perca, não, tá?
O senhor acha, então, que haverá um aumento de impostos? Quais seriam outros impostos?
Não, eu falo da própria produção, né? Em função da própria produção da economia.
Tá, não
aumento,
pro contribuinte.
Não penalizando o contribuinte.
Tá.
Eu falo em aumento de PIB mesmo, tá? Aumento da área industrial, da área de serviços, principalmente. Eu acredito muito que vamos ter uma alavancagem boa aí. Tá bom? Então vai refletir nesse, né? Junto com o aumento da economia, não aumento de impostos para o contribuinte. Como eu falei aqui, né, a receita própria do município, ela vem numa crescente, ela tem arrecadado valores expressivos, né? Para o exercício de 2022, foi estimado 80 milhões e 800 para impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são basicamente aí os impostos aí que os impostos que são que dependem do esforço do município, né? E nós estamos falando aqui de IPTU, de taxas, ISS, ITBI. Então, acredito que vamos caminhar nessa crescente. Até o momento, né, até 30 do 4, que é a data base nossa aqui da apresentação, foi arrecadado 20 milhões e 400, o que corresponde a 25,3% do previsto, né? Então, faltou um pouquinho para chegar nos 33%, se dividirmos aí em 3, né? Mas eu acredito que quando começar a arrecadar o IPTU do exercício de 2022, nós vamos ter uma crescente muito grande aí.
O senhor tem já a data do IPTU que o prefeito irá encaminhar?
Eu não tenho. Teríamos que verificar com o nosso
secretário
de Fazenda.
Vai ser por decreto?
Sim, acredito que sim. Bom, como eu disse, são as principais receitas aí próprias do município, né? Taxas, ISS, TBI e IPTU, tá? Então, essas são as principais receitas próprias aí do município. As taxas, né, alcançaram aqui uma receita bacana, né? Ultrapassou o valor previsto em 47%. Então, as taxas aqui estão numa performance bacana para o exercício 2022. ISS também chegou aos 34%. Com uma boa arrecadação, né, fazendo um comparativo aqui de 4 meses apenas. O ITBU também, que depende muito do mercado mesmo, né, das negociações imobiliárias, chegou num patamar bacana aqui. IPTU, né, 21,73%, que ainda é proveniente de impacto da prorrogação que houve ano passado, né? Então, parte do parcelamento entrou esse ano. Então, por isso que nós temos aqui 21,73% até 30 do 4 deste ano. Tá?
Então, a maior arrecadação dos tributos municipais continua sendo o IPTU?
Sim. Né? Basicamente, sim, aqui. Nós temos a maior concentração aqui, seria IPTU mesmo. Aqui são outras receitas que também dependem do esforço do município. Né? Nós temos aqui essa parte aqui que basicamente é da SAI, né? 95% aqui da SAI, que seria receita de serviço. Que nós temos aí o pessoal da SAI que vai fazer a apresentação. Tá? Temos aqui também receita patrimonial, tá? Que seria basicamente aqui questões ligadas a rendimentos de aplicações financeiras. Né? Ela teve uma performance muito bacana aqui, devido a recursos estarem em caixa e obrigatoriamente precisam ser aplicados. Tá? Teve uma performance bacana. E temos aqui a contribuição, né, do custeio da iluminação pública, tá? Que também teve uma performance
Esse
bacana.
Esse aí é só de 4 meses, então o custeio de iluminação pública arrecadou em 4 meses 4,9 milhões,
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Com o que tinha o ano passado, deve ter em caixa, então, quase 10 milhões, né?
Eu não tenho esse número agora, mas...
Então, aí, Dixon, a gente... Assim, há um pedido assim, unânime dos vereadores que esses recursos possam ser aplicados, que só pode ser em extensão de rede, troca de lâmpadas de LED, melhoria, né, ampliação da rede, para que esse recurso fosse aplicado. Eu não sei se a morosidade ainda é uma situação de licitação. Quer dizer que nunca teve esse tanto de recurso em caixa não há intenção de governo nenhum de economizar recursos. Né? Os recursos são arrecadados para que sejam disponibilizados a favor da municipalidade.
Com certeza, sim, mas a par da economicidade, na verdade, eu diria efetividade, né? Porque às vezes você gasta muito e gasta mal. Né? Então, ano passado, por exemplo, apesar de ter sobrado dinheiro em caixa, nunca se trocou tanta lâmpada LED do município. Nunca se substituiu tantas luminárias como no ano passado. A licitação desse ano, ela sofreu uma série de recursos, inclusive está em recurso atualmente, inclusive judicial, por isso que ela não foi concluída. Mas, assim, ainda está vigente a anterior, está com um saldozinho para terminar, e a gente deve concluir nos próximos dias. Além disso, Araguari foi contemplado no Ministério da Economia e Desenvolvimento com um projeto de reformulação de todo o parque. Então, esse ano, nós já estamos trabalhando junto com a Caixa Econômica, o prazo é de 1 ano, para ter um estudo de viabilidade para a modernização de todo o parque, inclusive com telemetria, né, do nosso parque. Ou seja, o que é telemetria? Numa central de comando, a gente vai poder ver em tempo real o que é que está queimado, o que é que está...
E o investimento seria de quanto?
É esse estudo que vai nos falar, né? É a Caixa Econômica que está fazendo junto ao município. Então, a previsão é que no início do ano que vem a gente tenha todos esses números em detalhe, inclusive vai ser objeto de audiência pública também.
Bom, dando continuidade aqui, vamos falar das transferências correntes agora, que são as principais, né, fontes aí de recursos do município. Ela foi estimada em 38 milhões e 400 para o exercício 2022. Até o momento foram arrecadados 149 milhões e 400. Corresponde a 38,46%. Está dentro de uma normalidade também. Tá? As principais receitas, né, que fazem parte desse grupo de transferências correntes são as receitas do Fundeb, né, para custear aí a parte da educação, tá, principalmente as pessoas que estão inseridas nas escolas, né, na sala de aula. Né. Temos aqui o IPVA, que performou um pouco menos do que esperávamos, mas faz parte aí desse grupo, né? Arrecadou 48,31%. Temos o ICMS, que é a nossa principal receita, né? Principal transferência, o qual é objeto sempre de melhoria, né? Porque nós temos que controlar, aqui o PIB, né, do município, as informações do que seria lá no VAF, né? Então tem um trabalho aí muito bacana com os contadores de Araguari, com as empresas de Araguari, para que todos não deixem de declarar, né, suas gerações de riqueza, para que isso reflita na distribuição do ICMS para o município de Araguari em especial, né? Então seria a nossa principal receita aí, tá? Foi estimado 129 milhões e 700 até o momento, até 30/4, por arrecadar 58 milhões e 100, né? Totalizando 44,86%. Temos também a receita da educação, né? Um pouco menor. Parte da receita da educação está aqui, né? Grande parte no Fundeb. Temos essa outra pequena parte aqui, tá? Que é aplicada em transporte escolar, que é aplicada em merenda escolar, recurso para, né, para custear aí, para ajudar a custear as despesas de educação.
Só um minutinho. Eu gostaria de convidar nosso secretário de Fazenda para fazer parte aqui da nossa audiência.
Próxima receita aí da saúde, né? Uma receita também bem expressiva. Foram estimados aí 50 milhões e 600 para o exercício 2022 e até o momento foram arrecadados aí 13 milhões e 400, que representa 26,48%. Por fim aqui, né, uma das principais também seria o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que foi estimado em 67 milhões e 800. E até 30/4 havia arrecadado 27 milhões e 400, representando aí 40,45%. Essas são aí as principais receitas que o município recebe aí em relação às transferências correntes. Receita de capital, né, tivemos uma previsão inicial menor do que a que está atualizada hoje, tá? Então a estimada foi em 6 milhões e meio e foram arrecadados 2 milhões e 100 até o momento, representando aí 32,23%. Esses 2 milhões e 100 aí referem-se aos recursos daquele impacto lá de Brumadinho, né? Daquela tragédia de Brumadinho, que foi uma compensação financeira que a Vale fez aí no estado de Minas Gerais.
É a outra também, né? O outro repasse? Já chegou.
Tem que olhar, acho que 30.
Chegou, né? É, do quadrimestre. E foi quanto?
Acho que foi mais uma de 2,100. Entrou um pouco.
Achei que ia pagar os precatórios. Não pode. Não pode, não?
Não pode, é.
Investimento, certo.
É investimento ou se tiver, ou é previdenciária, né? Despesa previdenciária. Sobre as receitas, nós terminamos aqui a parte, né, de falamos de todos os grupos, nós vamos partir agora para as despesas, tá? As despesas do município, né, na LOA, foi fixado 437 milhões e 200 para as despesas correntes, representando 84,79% do orçamento, tá? Em relação ao que foi liquidado até o momento, nós temos aí 28,65%, que corresponde a 125 milhões e 300. Essas aqui seriam as categorias, as principais, né, despesas, né? São as principais categorias econômicas de despesa do orçamento. Então, as despesas correntes, elas representam aí 236 milhões do orçamento, né, fixado para despesa. E até 30 do 4 foram liquidados 57 milhões e 800, que representa aí 24,51%, tá, nesse grupo aqui de despesas correntes. O que seriam essas despesas correntes aqui? Todas as despesas de custeio, né, do município. Vou colocar aqui todos os materiais empregados para que a prefeitura ou as autarquias elas apliquem suas políticas públicas, né, façam as ações necessárias para o cumprimento das suas políticas públicas. Mais embaixo nós temos, né, uma parte muito pequena que está sendo gasta aí com juros da dívida, né, que a gente chama de dívida pública municipal. Então, hoje ela está num patamar bem pequeno, né? O endividamento do município está muito pequeno. Foram previstos aí 2 milhões e meio para pagamentos de encargos da dívida, né? E até o momento foi liquidado 34,37%.
Os precatórios ficam aí? Ou é com o pessoal?
Eles entram aqui nas despesas correntes aqui, ó. Por fim, temos aqui o grupo de despesas com pessoal e encargos sociais. Tá? O orçamento foi fixado 198 milhões e até o momento, né, até 30 do 4, foi liquidado 66,6%. O que representa... Foi liquidado 66 milhões e 600, o que representa 33,51%. Esses seriam aí as despesas aí das principais, das categorias econômicas aí, tá? Em relação à despesa de capital, ano passado, né, na última apresentação, não sei se todos lembram, o município ele estava aplicando apenas, era pouco mais de 6%, se eu não estiver enganado. Então, para esse ano... já houve um aumento significativo, mais do que dobrou.
6,54,
isso. Então, mais do que, quase triplicou aí, né, a questão de despesa, a previsão com despesa de capital para esse exercício, que acredito eu que deva aumentar até o final do exercício, né? O Dixon está aqui, ele pode confirmar. Então, tivemos um aumento significativo, esse é o grande desafio de toda a gestão, é conseguir recursos para fazer investimentos, né? Porque sabemos que os recursos eles ficam praticamente em duas vias aí, né? Ou gasto com pessoal ou custeio das políticas públicas, né? E gastar muito não quer dizer que está gastando certo, né? Já foi falado aqui agora há pouco pelo Dixon. Então, a ideia é gastar certo, gastar menos e que sobre recurso para fazer investimento. Até o momento, né, foram liquidados 8 milhões e 100, que representa aí 10,39% do orçamento aí previsto para investimento. Esse quadro aqui é uma representação aqui das despesas por função de governo, tá? Seria que meio que um centro de custo, né, alocação das despesas aí do município, tá? Durante até 30 do 4. Então nós temos aí a saúde, né, com a maior parte das aplicações, totalizando aí 46,4%. Temos um outro grande grupo aqui, que seria a educação, 21,9%. Saneamento também se destacando aqui, 9,9%. E demais funções de governo, 11,4%. Então a gente vê aqui que a saúde realmente ela destaca, né, em relação a todas as outras funções de governo.
Será que essa saúde aí é na atenção primária ou na curativa? Porque se for na curativa, demonstra que a cidade está doente, né? Que pegar quase 50% do orçamento só para a saúde, tem algo errado aí. Assistência social também, pouquíssimo, né? 2,8%. O lazer, 1,2%. Então, assim, se a gente for fazer uma análise dessas despesas aí, a gente vê que tem... Porque a Constituição fala em 15%, né?
Sim, mas aqui...
O mínimo. Eu sei que todo isso. Governo, mas durante aqui... o tempo que eu estou aqui, chega até 29%.
Isso.
E a saúde não atinge os 25% também, né?
Mas
você
está
falando em milhões, né? Tá não. Certo.
Aqui, na verdade, são todos os recursos aplicados na saúde,
não,
tá?
Não é só do município, isso,
isso
aí. E as transferências, vereador, só para esclarecer, obrigatórias. Então,
tá. Então assim, aí tem os repasses.
Como, naturalmente, o orçamento da nossa saúde, só para a gente ter uma ideia de grandeza, 136 milhões ante aí eu tenho 489 do município. Desse, 85% é recurso federal. Então, eu não posso...
Quantos por cento?
80...
Do recurso federal?
Mais ou menos 81%. A gente gasta mais ou menos...
Desses 46 aí?
Sim. Então, do município, esse percentual que a senhora falou, a gente gasta mais ou menos 19%. Né? A gente gasta mais que os 15%, né? Menos que 20%. E os recursos, eles vêm para usar para isso. Então, eu não posso, por exemplo, tirar recursos da saúde e colocar...
Nunca foi 19%, sempre mais de
20%. Hoje é 19%, mais ou menos.
Baixou, então?
Sim. Exato.
O ano passado fechou em 22, né?
Uhum. E esse
eu já
ano...
vi aqui chegar em 29.
E esse ano a gente está com a meta de ficar menos de 20%. Né? Ou seja, a gente quer potencializar os repasses federais através da melhora no faturamento. O que é melhora no faturamento? É fazer que tanto a atenção primária quanto a secundária e a terciária registre tudo o que foi feito para que a gente tenha direito a mais recursos federais. Aí, assim, a gente consegue aumentar a fatia federal e diminuir a do município.
Vereadora, pode ter, eu concordo com você que pode ter chegado a 29% em anos anteriores. Até mesmo quando a gente assumiu a gestão, tinha de recurso federal parado mais de 40 milhões, que não estava sendo aplicado por falta de projeto ou por falta de alguma documentação. Então, acaba esses anos todos sobrecarregou o caixa do município, né, a fonte 100, para custear a saúde, sendo que poderia estar usando verba federal para custear isso. Então, desde o início da gestão, a gente vem trabalhando para que todo o recurso federal seja aplicado.
Que bom que vocês têm para gastar. Tem um governo que entra e tem que pagar. Vocês pegaram as tuias cheias, que bom.
Bom, esclarecida essa questão, ainda não é questão de aplicação, né, Eunice? Em relação ao custeio de toda a saúde. Bom, falando do item 3 aí, do comportamento orçamentário, nós tivemos até o 30 do 4, Nós tivemos aí despesas liquidadas em torno de 171 milhões e 200. Opa, desculpa. Receita arrecadada, 171 milhões e 200. E despesa ante, né? Despesa liquidada, 133 milhões e 400. Isso nos dá um pequeno superávit aqui, né? Considerável, de 37 milhões e 800. Tá? Então, aqui por esse. Por esses números aqui, a gente pode perceber que essa gestão ela gasta menos do que arrecada. Pulando para o tópico 4, falando de limites constitucionais, impostos aí pela LRF, até 30/4, que é a data limite aí para fazer a apuração do primeiro quadrimestre, né, do gasto com o pessoal, que seriam o mês de abril mais 11 meses anteriores, né? Esse é o parâmetro para fazer essa conta. Nós tivemos aqui uma receita corrente líquida de 492 milhões e 200. E tivemos uma despesa com pessoal de 206 milhões e 600. Isso representa 41,97% de gasto com pessoal, né, que está 6 pontos percentuais praticamente aqui abaixo do limite de alerta, que é o primeiro ponto de referência aqui para o gasto com pessoal. Tá? Então, a gestão atual, além de estar dentro dos limites de gasto com pessoal, né, tem pagado a folha de pagamento, tem feito os pagamentos da folha de pagamento no primeiro dia útil do mês subsequente e tem a previsão de fazer o pagamento da primeira parcela do 13º já neste mês. Em relação à dívida consolidada, né, nós temos aqui um limite pela resolução do Senado Federal de 120% da receita corrente líquida. Então, a nossa receita corrente líquida do período é 492 milhões e 300. Quando se faz essa conta, ela vai para 590 milhões e 7. E nós, né, nossa dívida hoje, nossa dívida consolidada, ela está em 30/4. Ela fechou em 39 milhões e 400, o que representa 6,67% dessa base. Então nós temos um limite muito grande, né, que seria 590 milhões para fazer aí para obter recursos, né, para buscar recursos externos aí para fazer investimentos. Esses seriam aí os dados, né, das aplicações da LRF. Nós vamos partir agora aqui para a aplicação da saúde e da educação. Aplicação da saúde, como nós falamos aqui agora há pouco, né, ela está em 18,8% até 30/4. Então, dos 46,4 milhões aplicados na saúde, apenas 11,8 milhões representam aqui a aplicação dos 15%, né? Aquele limite mínimo constitucional. Aqui já dá para a gente observar o que o Dixon falou, Eunice. Então, a gente está. O foco é aumentar a aplicação, né, de recursos federais e diminuir essa aplicação dos 15% aqui, sem tirar eficiência nenhuma, né, da saúde.
1,79%.
Isso.
Aí, de um quadrimestre para o outro, diminuiu 8%. Então,
exatamente.
O povo sente, sim.
Mas a diminuição...
Eu penso que município nenhum gasta 15% fechadinho, né? Preocupante isso. Manter a saúde só com os 15%, não acredito que vai ser 29%, não. Acho que é muito também. Mas saúde é primordial. Só que de um quadrimestre para o outro diminuir 6%.
E aumentar no federal, né? A gente não diminuir em gastos absolutos.
Isso.
O dinheiro aplicado foi até mais.
Eu sei.
A questão
assim, a Constituição fala em 15%. Mas o governo municipal, de um quadrimestre para o outro, diminuiu 8%.
Mas aumentou no federal mais de 10%.
Isso. Houve uma permuta, Eunice.
Exatamente. Na verdade,
não
a gente
não há perca
o gasto.
De aplicação.
Só para você ter uma ideia, a UPA nos custava, ano passado, 1 milhão e 700 por mês. Esse ano nos custa 2.200. Então, a gente aumentou o repasse e diminuiu do município. Na verdade, isso é uma prova de eficiência. E não de diminuição de gastos.
Não, eu não estou falando de eficiência, não. Estou falando da situação da cidade.
Então, mas, né? A situação da cidade...
Dos PSFs, de, né?
A senhora concorda que, principalmente na saúde, eu tenho que considerar os dados epidemiológicos, né? Se eu tenho um período de baixa incidência epidemiológica, eu tenho menor procura do serviço de saúde. Se eu tenho um período de alta incidência epidemiológica, eu tenho um período de maior procura. O que nós tivemos no início desse ano foi um recrudescimento dos casos de doenças respiratórias, né? Que levaram muitas pessoas a procurar o serviço de saúde, e tivemos um cenário análogo ao da pandemia, com a gravidade menor. A procura foi a mesma, mas em virtude da vacina, a gravidade foi menor, graças a Deus. Então, tivemos menos leitos de UTI e mais atendimentos ali de, digamos assim, de baixa gravidade, né? Mas não menos importante. Então, na verdade, a saúde...
A intenção do governo chegar a 15?
Sim, e aumentar o repasse federal. Porque aí nós podemos aplicar mais dinheiro em saúde. Então, só para a senhora ter ideia, o orçamento da saúde ano passado em Araguari foi 92 milhões. Esse ano é 136. Nós aumentamos mais de 30%. O que é que nós fizemos? Como nós fizemos isso? Arrecadando mais dinheiro da parte federal, né? Então, isso tudo deve ser considerado na conta para não parecer números, né, maquiados.
Então, só para a gente fechar aqui, Eunice, houve então uma permuta, né? Uma permuta do gasto. Então, ele entrou no gasto, né, dos recursos federais, ao invés de sair do caixa do município, tá? Não é que baixou esse 6% de investimento na saúde. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos falar da aplicação em educação.
Também não atingiu 25.
Sim. Mas esse recurso até o final do exercício.
É,
né?
E no final, isso. Eu compro um negócio carão lá. E... Deixa eu ver quanto que era do outro. Ah, não, foi no mínimo. Peraí, deixa
eu... Então, na educação aqui foram aplicados 21 milhões e 900.
O último foi 25,25. Do ano inteiro.
O último, o ano inteiro, né? Então, naturalmente, nós temos na educação mais gasto no final. E no investimento também. Por que que isso acontece? No início do ano, acontece em todas as estações. Então, por exemplo, gêneros alimentícios, reforma das escolas, aquisição de computadores. Então, só para a saúde esse ano, tem mais de, acho que, 1.500 computadores a serem adquiridos. Quando a licitação for concluída e chegar a isso, já chegou, acho que, 200 e pouco, vai ser pago tudo de uma vez. Então, esse gasto cresce muito. Então, o gasto de todas as despesas, elas tendem a aumentar no final do ano. Apesar da arrecadação, às vezes, ser, né, mais equânime ao longo do ano, o gasto é mais ao final, que é o tempo que se faz as licitações.
Tem a folha, tem férias.
E também os pagamentos das próprias despesas,
terceiro,
né? Então, se você tem uma obra que começa no início do ano, quando ela terminar, você vai ter o desembolso total. Mesma coisa um produto, você compra, você só paga quando entrega. Então, aí a gente vai ter, de fato, o reflexo, né, do ano inteiro.
Bom, então ficou esclarecido, né? Essa aplicação ela vai aumentar aí ao longo do ano, tá? Para que a gente cumpra esse limite constitucional aqui com tranquilidade em dezembro. Em relação ao Fundeb, né, nós temos uma aplicação mínima aqui de 70%, que ela também vai ser cumprida ao longo do ano. E já a partir de maio, né, já houve o aumento aí do piso nacional, né, que foi concedido aos professores de Araguari, né, da área educacional. Então, tranquilamente, esse índice também vai ser atingido aí ao longo do ano, em função também desse aumento aí do piso nacional e dos professores.
Em relação ao piso nacional, houve o aumento, mas algumas servidoras da educação que estão em sala de aula não estão recebendo PODGIS. Há uma diferença entre o efetivo e o que é de processo seletivo?
Bom, teria que consultar lá o
Vinícius.
O Vinícius,
É porque ontem a gente foi procurado por alguns aqui que, após o pagamento do piso, elas perderam o PODGIS, entendeu?
Entendi.
Aí eu queria ver essa resposta. Se é porque elas são de processo seletivo.
Certo. É interessante fazer um requerimento lá para o Vinícius, tá?
Só complementando essa questão dos 70% do Fundeb, com o aumento do piso, só o aumento do piso já vai consumir os 70% do Fundeb.
Beleza. Então, até o final do exercício aí, esse índice aí com certeza vai ser cumprido. Bom, esses seriam os itens aí que eu tinha para apresentar para vocês, tá? E fiquem à vontade se tiver alguma pergunta.
Então, a todo esse enxugamento, né, nas pastas, eu creio que um bom gestor faz isso mesmo para que tenha recurso de investimento. Quais são os próximos investimentos? Eu vi na LDO que tem a interesse do Parque Linear, que vai fazer um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Há uma intenção de pagar os precatórios, há uma intenção de melhorar a parte de esportiva da nossa cidade, há a intenção de repassar recursos para a SAI, porque em outros governos a SAI passou para a prefeitura, então através de um projeto da SAI há a possibilidade para tentar resolver a situação da SAI, que eu sei que já tem melhorado muito, né? Que vem trabalhando no vermelho há algum tempo, mas que já melhorou muito. O senhor Dixo e o secretário de Fazenda podem falar para nós sobre isso?
Sim. Vereador, primeiro, queria agradecer a oportunidade de falar. Não é um assunto tão popular, né? Contas públicas, que de interesse, assim, né? A gente geralmente quer ver o resultado só, né? E eu parabenizo a senhora pelo conhecimento de causa e pela oportunidade da gente falar aqui. Como a vereadora mesmo falou, né, é importante, de fato, a gente gastar bem, né, diminuir o recurso de custeio e tentar aumentar o investimento. A gente viu ali que a gente hoje tenta ter um recurso de 15% para investimento. É bem pouco, né, se a gente pensar aí no que a gente precisa. Principalmente pensando que os investimentos eles trazem retorno direto à população. Então, a gente fala muito aí no âmbito nacional do gasto da máquina pública. A máquina pública gasta muito, por isso que não consegue fazer nada. Então, a nossa intenção é diminuir o gasto da máquina pública, que é o custeio que o Gustavo apresentou, e aumentar o investimento. Que investimentos são esses? Então, o Parque Linear, como a vereadora bem falou, é um investimento que o município pretende fazer, sendo que isso não vai entrar no orçamento do município. A intenção é que a gente consiga parte dos recursos federais, que já estão bem encaminhados, e parte dos recursos com a Caixa Econômica. Mas os principais investimentos serão na área de saneamento, esporte, saúde e educação. Então, só alguns números aqui. Na área de esportes, esse ano, nós temos uma licitação para a reforma de espaços esportivos que vai girar em torno de 8 milhões. Nós já gastamos em esporte esse ano 7 milhões. Então, se a gente pegar um dado histórico, Araguari nunca gastou mais de 2 milhões na área do esporte. Então, assim, eu acho que até o trabalho do secretário Wesley é bem visto, né? Acho que todo mundo está vendo a quantidade de torneios, competições esportivas. Retomamos duas grandes obras do esporte, só essas duas obras foram 7 milhões, se não está nesses 9 que eu falei anteriormente, que é o Centro de Iniciação Esportiva e a Vila dos Esportes. Então são obras paradas aí desde algumas desde 2016, que foram retomadas e a gente está gastando hoje para retomá-las em torno de 7 milhões. Então são investimentos expressivos. O nosso ginásio principal está em curso um projeto de 1 milhão e 100, que é um recurso, não está no orçamento do município, é um recurso de convênio, o município entra aí mais ou menos com 30%, e a gente vai também dar uma reforma na parte elétrica do ginásio principal, né? Que a parte elétrica muitas vezes ninguém vê, mas ela reflete segurança, né? Ela faz com que nós tenhamos o evento esportivo sem ter nenhuma intercorrência. Outra área importante é o saneamento.
Acessibilidade do ginásio.
A acessibilidade, ela entra em qualquer projeto novo. Então, por exemplo, todas as reformas do esporte conferem acessibilidades. Nós estamos... Oi? E o velho está nas reformas. Eu falei que a gente vai ter 9 milhões para reforma. A cada espaço reformado, a acessibilidade vai estar contemplada, né? Mesma coisa as escolas, mesma coisa as UBS. Então, é notório que as UBS de Araguari não têm acessibilidade. Nós estamos reformando 5. Eu garanto para a senhora, você pode ir nas 5 quando estiverem reformadas, todas vão ter plena acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. Miranda, Maria Eugênia, Goiás, Parte Alta, São Sebastião, e a outra eu não me recordo, porque isso é mais uma questão de gestão da própria saúde.
Foi escolhida essas.
Por criticidade, de acordo com a Secretaria de Saúde, não nos passou. Aquelas que estavam no último período, principalmente as que no último período de chuva, tiveram infiltrações que interditaram as UBS. Então a gente acelerou essas para que no próximo período de chuva nós não tivemos nenhuma UBS interditada por infiltrações. Então a principal parte da reforma foi troca de telhados, para que a gente não tenha mais esse problema. Ah, o SAMU também está contemplado, tá, nessa primeira fase. Uhum. O espaço do SAMU que vai ampliar de 3 para 5 ambulâncias. No saneamento, nós temos aí a drenagem do bairro Milênio, né? Que entra no custo de saneamento. Então, saneamento também é saúde. Então, quando eu consigo gastar bem no saneamento, que é um investimento que não é tão popular, porque, como se fala, né, está debaixo da terra, mas o investimento em saneamento ele proporciona menos alagamentos, com isso, menos contato das pessoas com agentes causadores de doença. E aí, com isso, eu consigo que as pessoas frequentem menos a saúde. Então, saneamento também é gasto indireto em saúde.
Secretário, em relação ao trânsito em viadutos, nos lugares mais críticos da cidade, há um estudo já sobre isso? Nós teremos esses investimentos?
Sim, a questão, a gente está fazendo...
É também uma secretaria pobre, né?
É uma secretaria que recebeu poucos investimentos ultimamente. E viadutos são obras, a gente chama na engenharia de obras de arte, né? Porque são obras bem caras, como pontes, etc. Esse ano a prioridade foi as pontes. Então amanhã está sendo assinada até a ordem de serviço, quase 2 milhões de reais em pontes rurais, né? Então as pontes, como são locais que impedem a travessia, foram prioridades. A questão dos viadutos e rotatórias, nós estaremos apresentando um mapa viário na semana que vem com a proposta do plano diretor para a Câmara votar. Votando, aprovando o viário, nós iremos ver os principais pontos que podem receber investimentos de viadutos. Mas sim, nós temos já, não só viadutos, né? Na verdade, o que importa para a população é fluidez, né? Então, a intenção é ter políticas que proporcionem fluidez no trânsito para que a gente consiga dar uma melhor mobilidade à nossa cidade. Através de ciclovias, menos uso do carro, né? Ruas mais... um trânsito mais inteligente, digamos assim. Certo? Continuando a parte dos investimentos, as escolas também, né, nós temos mais de 20 projetos de reforma em escolas, mais de 3 milhões dedicados a essa rúbrica, né, além da construção de CMEIs e novas escolas, que a parte de saúde também já está...
Esses CMEIs serão com recursos próprios?
Não, CMEIs com recursos federais, só que também tem contrapartida do município, né? Muitas vezes o orçamento está defasado, a emenda vem menos que o valor. Então, geralmente, os CMEs são construídos com parceria, recursos federais e municipais, né?
Há também a intenção do governo de uma escola onde foi adquirido um terreno, e essa escola seria também com recurso federal ou com recurso do próprio município?
Isso, a escola, ela, a mesma coisa que eu falei antes, né? Seria uma parceria. O município mais o governo federal. O governo federal, de fato, ele só custeia, digamos assim, o mínimo, né? Então, eu tenho ali o projeto mínimo, o governo federal custeia ali aquilo. Então, a nossa intenção é fazer uma escola com mais que o mínimo, né? Uma escola de excelência, grátis e municipal. Então, para isso, vai ter também investimento do município, além do federal, obviamente.
Mas ainda não tem esse recurso, não?
Não, ainda não tem. A gente está em projeto para poder quantificar qual recurso precisa, né? Para a gente poder ir lá e bater na porta das pessoas lá em Brasília e tentar conseguir o máximo desse recurso. Certo? Só complementando a questão dos investimentos, então, acho que a senhora perguntou também da parte de lazer e cultura, né? Então, a FAEC também vai receber um aporte em relação à recuperação de prédios antigos do Parque dos Ferroviários, que tivemos recentemente em Brasília, para também trazer governo, recursos federais. E é um parque, tanto o Parque SAE como o Parque dos Ferroviários, um parque que vai proporcionar, sim, espaços de lazer bem bacanas, que vão poder fomentar aí a cultura local, né? E a gente poder, de fato, aumentar esse investimento em lazer e cultura, que a
Qual
população
que é o valor
aproveite.
Do restauro lá e do projeto?
O projeto do Parque dos Ferroviários, a gente imagina que fica em torno de 5 milhões total, né? Com as pistas, recuperação dos ambientes e restauro dos locais. Além disso, a gente tem um antigo, que era o Hospital Municipal antigamente, que a gente também pretende restaurar, dar uma cara nova para ele, para ser usado como local administrativo, enquanto se reforma lá o palácio e os outros locais, né? E essa obra seria mais ou menos 3 milhões também. E assim, aquela fala inicial que o Gustavo falou, né? Só é possível a gente investir em obra, reforma, investimento, que a população tanto cobra, se a gente der uma economizada no custeio. E é isso que a gente está procurando fazer. Eu acho que a mensagem que fica é essa. Eu deixo para o Tiago aí os números exatos das contas, enfim, de pagamento, de gestão e eficiência.
E aí, Gustavo? Terminou aí, Gustavo?
A minha parte aqui finalizou. Tá.
Então, para o secretário de Fazenda, e logo depois a gente chama os representantes da FAEC.
O Dixon já colocou muito bem, né, o que será investido. O que eu tenho para dizer é que as contas do município estão equalizadas, estão equilibradas. Essa eficiência de gestão, Eunice, vou voltar na tecla da saúde, dos 15%. Se eu tivesse essa meta de 15% há 20 anos atrás, o município nunca teria passado dificuldade. Tá? Quanto mais eu gasto dinheiro do município, menos eu tenho dinheiro para gastar com custeio, menos eu tenho dinheiro para investir. Então, quando a gente fala de usar dinheiro do governo federal, do governo estadual, para a saúde, não é que a gente vai gastar menos, nós vamos gastar até mais. Mas vai ter sobra de caixa. Um dos motivos da gente estar conseguindo pagar em dia foi que nos 3 primeiros meses eu já dei alerta. Nós temos que gastar esse dinheiro parado aqui da saúde. Eu tinha lá 40 milhões parado. O que eu posso gastar com saúde? Por que eu não estou conseguindo gastar isso? Aí nós fomos atrás do porquê nós não estamos conseguindo gastar. Era falta de projeto? Era falta de gestão? Sim. Era falta de gestão. A partir do momento que eu gastei os 40 milhões...
Mas
você
tem
sabe,
tanta gente que está lá do mesmo jeito, que são os mesmos que estavam em outros governos?
Não estou dizendo trocar pessoal, não estou dizendo a eficiência do pessoal, mas a equipe que gerencia os recursos, a ordem foi, eu preciso gastar esse dinheiro. Se eu não for gastar esse dinheiro, então devolvo para o governo federal. Né? E o que eu posso te dizer desses 40, é até mais de 40 milhões, tá? Chega a 45, 46 milhões. Hoje, eu tenho...
Era esses 45 milhões?
De verba do
obras?
Governo, de verba do governo federal para
custear... obras?
Não estou dizendo que é obras, eu estou dizendo que é para gastar com a saúde.
Certo.
Obras, pagamento de pessoal, pagamento de clínica, pagamento de tudo. Serviço terceirizado de tudo.
Tanto é, vereadora, que assim, só para
o então,
pessoal...
Então, o senhor acha que foi falta de gestão do governo anterior?
Sim. Para deixar o recurso parado por tanto tempo?
Mas o senhor sabe que também tinha uma pandemia, que tinha uma legislação, tinha dificuldades.
Mais um dos motivos para eu gastar
dinheiro.
Porque
eu já tive aqui em governos que você pegava lá, estava o caos. Não tinha dinheiro, só dívida, 7 meses, folha de pagamento atrasada. Então, assim, eu vejo que de tudo. Tinha até aquela antecipação de receita orçamentária, que era o ARO. Nós chegamos a aprovar até isso, uma antecipação de receita orçamentária para tentar melhorar os cofres da prefeitura. Então, não penso assim que a gente tem que culpabilizar um governo anterior para poder justificar.
Eu não
estou, né?
Então, assim, culpando, estou dizendo a má gestão.
Tinha má gestão é criticar o governo anterior.
Por que eu tenho recurso parado?
Por todos esses momentos que eu estive aqui nas prestações de contas, os recursos que estão são advindos ainda de situações que o governo anterior, às vezes, então, como disse o senhor, não gastou, e por projetos que o governo anterior passou por essa casa e arrecadou. Aí, então, depois eu queria ver com vocês o que vocês têm feito nesse 1 ano e 4 meses, que é dessa prestação de contas aqui, o que vocês melhoraram a arrecadação sem ser os repasses do governo?
Vereadora, só para complementar o que o Tiago falou, a gente não está querendo culpabilizar, a questão é mostrar. Então, como a senhora falou, né, a gente pegou o cofre cheio de dinheiro do governo federal, entanto, com dívidas municipais, ou seja, o fornecedor não conseguia receber, mesmo tendo dinheiro. Porque na saúde você tem umas regras para repassar o dinheiro federal, você está com o CAGEC em dia, você tem que estar com capacidade de pagamento em dia. Então, mesmo que o dinheiro esteja na conta, às vezes a gente não consegue liberar. É só isso que a gente está falando. A questão não é culpabilizar o governo anterior.
Sim, o governo é uma continuidade,
tem
alternância de governo, graças a Deus. O PPA, vocês ainda pegaram um orçamento que foi elaborado pelo outro governo. Então, assim, para ter continuidade, né? Então, eu acho assim, nós temos que agradecer a Deus que tem dinheiro, tem recurso, tem a folha de pagamento está abaixo do limite prudencial, quase 10%. Então, a gente não pode falar que foi uma falta de eficiência, não. Às vezes, houve. O Finisa, por exemplo, foi aprovado no governo anterior e caiu nesse. Então, assim, a gente tem que reconhecer que os governos passam e a população merece essas políticas públicas e que, às vezes, não foi feito, porque também foi uma época de pandemia horrível, inclusive a própria eleição foi num período de pandemia. E as pessoas que estão nesse governo, poucas diferenciaram do governo anterior. Então, o problema será que era só o prefeito?
Tá, deixa eu complementar aqui essa questão dos recursos, tá? Nós assumimos a gestão com caixa de 58 milhões. Quando a gente pega 58 milhões, mais de 9 era Finisa. Tá?
Mais o quê?
Mais de 9 milhões era Finisa dos 58. Então, já baixou para 49.
Que foi votado no apagar das luzes.
Não, ok.
Foi, Luísa?
Mas o Finisa é um recurso que eu tenho destino certo para ele. Uhum. Tá? Tirando as verbas carimbadas, que são as verbas federais e estaduais, eu tinha no caixa R$1.800.000, tá? Com a folha de pagamento de mais de 12 milhões para pagar em janeiro. Detalhe, que talvez ninguém saiba. Eu tinha mais de 8 milhões em dívidas de fundo de garantia e INSS para pagar. Então, eu não peguei o caixa positivo. Eu peguei o caixa negativo. Porque eu deixei de pagar INSS e fundo de garantia de novembro e dezembro. E do 13º. Então,
esse senhor ainda pegou bem. Não, pega pior.
Tudo bem. O que que a gente fez? Quando a gente começou a aplicar o recurso das verbas carimbadas, começou a ter sobra de caixa. Foi aí que a gente foi transferindo do que antes estava sangrando os cofres do município Fonte 100, que eu posso gastar com qualquer coisa. Eu estava pagando uma clínica com dinheiro do município, sendo que eu poderia estar pagando ela com dinheiro do governo federal. Então, essa é a gestão que a gente está falando.
Entendi.
Entendeu? Sim. Então, quando a gente fala de baixar para próximo dos 15%, é tentar usar ao máximo o dinheiro do governo federal. Nós não estamos baixando o orçamento.
Vereador, só para responder outra pergunta que eu esqueci de responder, me corrigindo, sobre os precatórios, né? Então, a gente aumentou para esse ano já uma parte e para o ano que vem nós colocamos 10 milhões na LDO para poder pagar precatórios, né? Poder prever e pagar ano que vem, aumentar esse volume de pagamento, que do ano passado para cá já melhorou, já aumentamos um pouco, e para o ano que vem colocamos mais 10 milhões. Só uma pergunta que a senhora tinha feito, eu esqueci de responder.
Eu passo a palavra agora, agradeço o Gustavo e convido agora o pessoal da FAEC para a sua prestação de contas. O que eu posso reconhecer do governo Renato é que ele pôs as pessoas com as habilidades específicas nos cargos específicos. Às vezes foi isso o erro do governo anterior. Tem que colocar pessoas habilitadas para aquele cargo para que dê tudo certo, porque senão realmente fica dinheiro parado e põe às vezes pessoas que não estão qualificadas nos cargos e gera esses problemas. Não estou criticando aqui o governo Renato, não, tá? Eu só acho que a gente não pode ficar culpando os governos anteriores. A cidade é uma sucessão.
Bom dia a todos presentes, em nome da Eunice, desejar um bom dia a todos os funcionários da Câmara, nossa presidente da comissão, agradecer também a presença do Dixon, do Tiago, os nossos secretários, todos os funcionários da SAI, funcionários da Prefeitura, funcionários dessa casa, também da Câmara Municipal, muito obrigado, pessoal do áudio e vídeo também, prazer imenso estar aqui novamente, tendo essa oportunidade. Primeiro quadrimestre de 2022 da FAEC. Vamos para fazer as leituras aí. Folha de pagamento: R$227.380,97. Não tivemos indenizações por demissões. Despesa com pessoal total. E a receita corrente, R$ 903.388,11. Salário com servidores comissionados, né? Nosso presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, contador e o controlador. São os cargos comissionados da FAEC. Não teve alterações aí no nosso quadro. Salário com servidores concursados. Temos o nosso advogado, o arquiteto, historiador, contador, analista de sistema, que a gente estamos sem ainda, né? Estamos com essa vaga aberta lá. E o auxiliar administrativo. Contamos com um auxiliar administrativo.
Por quê? Que vai ser um processo seletivo, um concurso?
Ele tinha até
o concurso, né?
O concurso, né? Mas não teve a adesão do... O concurso acabou e tem que fazer mais um processo. Porque as vagas já não poderiam ser chamadas. Né? O rapaz que trabalhava com a gente passou em outro concurso e resolveu ir para outro caminho. Essa aí é a conta do Fundo Municipal de Cultura, o PEMIC. Conta aí com 293.818. E o PEMIC, ele vai entrar em vigor agora, na verdade, agora que vai sair mais o edital do PEMIC, é a conta que movimenta mais os processos aí de incentivo à cultura. Então, depende do edital sair agora para poder...
Ô, Rúbio, você pode me falar, por exemplo, ontem o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto os deputados, derrubaram os vetos à lei, às leis culturais, né? Paulo Gustavo e o...
Aldir Blanc.
Aldir Blanc, e o que reflete isso na FAEC Araguari? O que seria esses vetos?
O Aldir Blanc, quer falar, Júnior? Parece que a previsão de para Araguari do Aldir Blanc é de 1 milhão e pouquinho. Isso tudo é novo, viu? A gente tá chegando agora, os valores. E com urgência já, os editais do Diogo já estão bem engatilhados, porque já estava no nosso plano anual. E a gente já estava prevendo editais de fomento, tanto para o Aldir Blanc quanto para o Paulo Gustavo. Então, praticamente estamos engatilhados, se assim tiver autorização, para poder utilizar o repasse. Tanto Aldir Blanc quanto Paulo Gustavo. E Araguari vai ser contemplado assim. É, agora o Aldir Blanc foi a notícia que a gente teve lá de manhã, que Aldir Blanc foi aprovado quase 1 milhão para Araguari. Mas assim, não está... É isso, exatamente, coisa nova. Então, assim que tiver os valores aí... Mas pode ter certeza que os editais de fomento já estão a todo vapor, tá?
Mas votaram por causa do kamikaze, que quer votar do kamikaze também, né?
Essa é a conta geral da FAEC, Banco do Brasil, R$ 879.504,72. Teve um repasse de R$ 773.780,41. Rendimento de aplicação, R$ 14.470. E a gente gastou nessa conta R$ 1.380.401,64. Então, disponível de R$ 287.353. E 63. O Fundo de Patrimônio, que é onde que cuida das reformas, igual teve do Palácio, né? O telhado do Palácio e outras coisas. Na conta do Banco do Brasil, 655.436,85. Teve uma parcela recebida de 13.224,25. Um rendimento de aplicação financeira de R$ 3.224,25 e gastamos aí R$ 151.311,94. Tem um total disponível de R$ 517.349,16. Fundo de Preservação de Patrimônio, também outra conta específica. Específicas aí para reformas e para o patrimônio público. Banco do Brasil, R$ 111.270,64. Uma parcela recebida de R$ 119.999,08. Outras receitas, R$ 1.775. E rendimento de aplicação financeira de R$ 2.554,98. Um valor gasto nessa conta, nesse Fundo de Preservação do Patrimônio, de R$ 145.998,18. E tem um total disponível de R$ 89.601,52. Essa é a conta do Fundo de Incentivo Municipal da Cultura, é o FICA. Também é utilizado para repasses de projetos, é como se fosse um PEMIC, né? Vem através de projetos para fazer as realizações aí, as ações, né? Uma conta aqui no Banco do Brasil de R$ 234.896,33. Tem uma parcela recebida, R$ 36.822,80. Tem um rendimento de aplicação de R$ 1.189,78 e tivemos um valor gasto de R$ 234.907,42. Total disponível ainda de R$ 38.001,49. Temos um resto processado aí, o resto a pagar, de janeiro a abril, de R$ 355.937,18. E o resto a pagar não processados, que são... pode ser até as próprias reformas, assim, que estão em andamento e outras coisas, que paga de acordo com as parcelas que vão concretizando as obras, de R$ 274.591,44.
E a gente pode dizer que é uma despesa que ainda não foi paga?
É, assim...
500 não... e tantos mil, é isso?
Não foi paga, mas já está como se tivesse... dependendo da conclusão das etapas, né?
E tem recurso em caixa para esses pagamentos?
Tem recurso em caixa, tem fonte. É só isso. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida.
Ok.
Obrigado.
Nós passamos... Obrigada, viu, Rúbio? Agora nós passamos a apresentação... do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2002 ao representante da SAI, que é o senhor Osmar Manuel de Souza. Seja bem-vindo.
Dona Eunice.
Seja bem-vindo, senhor Osmar.
Obrigado, Eunice. Em nome da presidente, nós cumprimentamos toda a mesa, né? Em nome da minha colega Raquel, né, que é a nossa contadora, a jovem contadora da SAI, nós cumprimentamos todos os outros presentes dessa sessão, agradecemos a todos pela maneira gentil do que nos receberam e estar nos assistindo nesse momento. Então, vamos dar início à nossa prestação, né, de contas. Como já foi dito pelo Gustavo, que isso aqui é uma prestação consolidada, né? Isso aqui faz parte, já fez parte, né, da prestação de contas deles. Nossa finalidade aqui é só mostrar, né, para os interessados, para essa comissão, o desempenho, né, do primeiro quadrimestre da atual gestão da SAI. Nós temos ali. Composto de relatório de gestão, do nosso relatório de gestão fiscal, compatível dos limites da Lei 101, despesa total com o pessoal, despesas pagas no terceiro quadrimestre de 2021. Primeiro quadrimestre, as receitas corrente líquida, né? Atingimos ali R$ 10.307.467,37, que foram compostos de tarifas de água e de esgoto, R$ 9.000.000, né? R$ 576.89,04, que representou 92,91%. E assim por diante, multa de dativa, né? Receita e outras receitas, outros recebimentos que completou os 100%. Isso é muito simples no entendimento, né?
Volta lá só um minutinho em relação à estimativa da dívida ativa. Então, vocês conseguiram arrecadar... 90... recursos que
09, né?
estavam 09... em dívida ativa. E qual ação foi que a SAI fez junto aos contribuintes para conseguir arrecadar?
Essa dívida ativa, que tá, o nosso departamento jurídico, os assessores jurídicos, né, é que está cuidando dessa área. Então, está sendo... colocando sob juízo, né, jurídico, botando a área jurídica em cima para... tentar, né, melhorar nosso desempenho com relação ao recebimento da dívida, embora está bem, bem difícil, mas estão tentando melhorar isso aí. Isso é o jurídico que teria que dar, prestar maior esclarecimento sobre que os procedimentos que eles estão fazendo para melhorar essa, tentar alavancar essa recebimento dessa dívida ativa nossa, que é muito grande. Mais alguma dúvida?
Não, pode continuar.
As metas do quadrimestre de arrecadação, né, para o primeiro quadrimestre de 2022. A nossa meta, que tá, foi prevista, né, de 13.093.333,33 reais. Dividido em 3, né, deu 33,33% por quadrimestre. Nós não conseguimos atingir a meta, né? Dá com uma diferença negativa de 2.785.706,64 reais. Isso aí é devido às questões de inadimplência, né? Nós estamos com muita dificuldade de recebimento, a população está muito sofrida com relação à perda de salário, coisa assim, a respeito dessa pandemia, as doenças, o desemprego em si, né? Está levando, nós não conseguimos, né, atingir as metas que foram previstas para nós para ser atingidas. A questão da folha de pagamento. Despesa, né, com o pessoal, com o PASEP, né, o pessoal em si, salários, né, de R$1.846.107,47. As obrigações patronais necessárias de R$444.400,25. Sentenças judiciais não tiveram, o total nosso de R$2.466.653,72. Aí eu detalhe da despesa com o pessoal, né? Nós estamos, nesse sentido, o quadro da SAI está muito enxuto, né? Representando um percentual com relação aos limites constitucionais, né? Nós estamos lá com um percentual de 23,93% de, em relação à receita, né, que nós estamos gastando. Então, nós estamos muito bem, estamos enxuto, muito enxuto o quadro. Embora nós estamos, a gente está no dia a dia, nós estamos com muita deficiência pessoal, mão de obra, está muito desgastante o trabalho pessoal, os que estão na ativa lá, né, justamente por falta de pessoal. E a superintendente está, por determinação do seu prefeito, imbuída, né, nós até faz parte da comissão para tentar fazer um concurso, né, para nós conseguir repor a perda de pessoal com o tempo, né, e botar o pessoal em dia para que o serviço nosso possa ser prestado com maior qualidade, maior rapidez, né. Então, e as nossas despesas de setembro a dezembro, que o Gustavo falou, é o comparativo do ano passado para esse ano, né? Então esse ano, né, nós estamos negativo lá, 16%. 16,50%, né, do comparativo. Esse ano está menor.
Então, a SAI ainda continua arrecadando menos do que gasta. É isso, seu Osmar?
Não é isso. Não é que arrecada menos. Nós não conseguimos atingir a meta, né? É o que está previsto para nós na legislação, né? E comparando o que foi arrecadado de setembro a dezembro do terceiro quadrimestre, nós conseguimos arrecadar 12 milhões, né? E esse primeiro quadrimestre caiu para 10 milhões. Nós arrecadamos 16,50%.
Então, ainda está tendo dificuldade de arrecadar.
Exatamente. É isso? Da
ali teve um déficit de 2 milhões, é isso?
É, 2 milhões. E a diferença do terceiro quadrimestre do ano passado, né, do último quadrimestre, com o primeiro quadrimestre desse ano. Né? Nós arrecadamos 10 milhões, 307 mil, né, e representou 16,50% a menos em relação ao último ao quadrimestre do ano passado.
Certo.
É exatamente com questão da inadimplência, que estamos falando, a dificuldade de pagamento do pessoal, né? Não é por ineficiência da SAE, é por questão mesmo de inadimplência de pagamento. As principais despesas continuadas nossas, né, da SAE, né? Não podemos destacar aí como maior evidência, né, o nosso gasto com energia, com a CEMIG, né, de R$1.736.000, né?
Seu Osmar, existe algum projeto da SAE em relação a mudar esse tipo de energia? Com outros tipos de projetos, com outro tipo de energia?
Para
diminuir essa despesa que eu considero aí é a maior, né? O maior gasto da SAE hoje é com a CEMIG.
Se a gente conseguisse algum tipo de projeto, conseguir baixar isso aí, seria muito bom para a SAE.
O secretário de Planejamento tem alguma orientação? Alguma?
Sim, apesar de não estar diretamente envolvido na gestão da SAE, só para conhecimento mesmo, né, que eu sei que, de ações que estão sendo tomadas. Hoje, o que é que acontece com a Araguari? Ela é uma cidade que ela é totalmente abastecida por poço, né? E poço ela envolve bombas de captação, que elas que consomem essa grande parte de energia, e a senhora está corretíssima em falar que é um gasto muito elevado. Então, tem um projeto de engenharia junto ao Ministério do Desenvolvimento, que hoje abrange a saneamento, né, de a gente tentar em Araguari tentar alguma captação superficial, que ela seria mais barata do ponto de vista de energia, porém mais cara em outros sentidos. Então, há uma expectativa de contratação, esse projeto gira em torno de 2 milhões, ele não foi contratado, a gente quer contratar. E aí viria uma empresa especializada em...
32 milhões?
Dois milhões.
Então não é caro, não.
Não é caro, mas a gente só precisa...
Projeto.
A gente só precisa efetivar essa contratação junto ao Ministério. Que eu também não sei se resolverá, porque vai ser uma viabilidade. Será que vale a pena a gente ir lá na empresa do Capim Branco pegar algo para trazer para Araguari? Talvez não, né? Talvez a bomba que eu coloque lá gaste tanta energia quanto as dos meus poços. Mas, além disso, existe uma ideia, né, aqui no município, não só da SAE, de a gente implementar o conceito de cidade inteligente, que é melhorar a nossa eficiência energética dentro disso. Envolve aquele projeto que eu falei, da telemetria, lâmpadas LED, troca de todo o parque, e energia solar, principalmente para a SAE, né, porque já que ela é a nossa maior consumidora, então a gente tem intenção de implantar um parque de energia solar que ainda não se mostrou viável pelo custo da área. Então, como as áreas em Araguari, em virtude da valorização do agronegócio, estão muito caras, para fazer um parque de energia solar que fosse viável, precisaria de uma terra mais barata. Então, a gente está tentando também fazer esse estudo de viabilidade para implementar esse parque. E aí, sim, a gente conseguiria, através de energia solar, energia sustentável, baixar um pouco essa conta.
Essa questão da energia solar já vem sendo discutida há algum tempo, né? Fazer uma chamar fazenda, né? É o que se fala hoje, né?
É só complementando.
Teria que adquirir uma área de uma fazenda?
Ou fazer uma concessão.
Se for ver, até esse gasto de energia até diminuiu, tá, Eunício? Desde a implementação da telemetria nas redes de água da SAE, né? Antes as bombas ficavam ligadas à capacidade máxima o tempo todo. Né? Com a telemetria, ela faz o controle de pressão da rede e aí ela fica oscilando, né? Ela dá mais pressão, dá menos pressão. Então, isso já foi implementado, né? E esse projeto ele tá cada vez mais sendo implantado, né? E aí vai chegar no nível de colocar até o hidrômetro por telemetria, né?
Ótimo. Senhor Osmar, em relação a essa situação da legislação federal aí em relação a combustíveis e energia elétrica, o senhor acha que vai refletir nessas custas da SAE com a CEMIG?
Tá. Todo tipo de benefício o governo federal conceder em baixa de impostos, né, em baixa de de custo, de preço, vai nos beneficiar, né?
Ali, quando o senhor fala que no último quadrimestre arrecadou 12 milhões, né? E esse agora arrecadou 10, se resolvesse essa situação da CEMIG aí, iria ter um equilíbrio, né? Então é algo que tem que ser visto com carinho.
É o que foi dito pelo secretário, que é a criação da CEMIG, né? Desse custo aí.
É uma prioridade assim, urgente essa modernização, né? Essa questão do hidrômetro que o Tiago falou vai influenciar principalmente em grandes consumidores, né? Porque no hidrômetro analógico há uma perda que ao longo dos anos ela reflete. No hidrômetro digital a gente tende a diminuir essa perda e conseguir melhorar a medição nos grandes consumidores, porque eles são os que mais pagam, né? Porque, como ele falou, né? Como a situação econômica, o que é que ela influi? Ela envolve muitas as pessoas de baixa renda. Então, os grandes consumidores geralmente continuam adimplentes. Com a melhoria da medição, a gente consegue também ter um equilíbrio maior nessa arrecadação. E essa modernização da SAE, eu disse, é totalmente prioridade do governo também. A Cláudia, que é a superintendente, não está aqui, ela poderia falar com mais propriedade. Mas a gente tem comissões da SAE para fazer concurso público, outras para modernizar e tentar, de fato, entregar um melhor serviço à população e fazer com que a SAE seja superavitária novamente. Como você falou no início, o município ainda aporta dinheiro para a SAE, né? Paga a prestação da ET, por aí vai. Mas a ideia é que
a gente... O município que paga.
Uhum. E dentro daquele aporte que você falou, né? Que o município ajuda a SAE, ela acaba suportando algumas despesas.
E com a concretização do georreferenciamento que o município está fazendo, vai ter a parte da atualização cadastral, né? E a SAE vai poder utilizar essa base de dados, né, da atualização cadastral do GEO, inclusive adicionar o número do hidrômetro ali, né, no cadastro do georreferenciamento, para facilitar a cobrança, porque acaba perdendo muito nessa questão da cobrança por cadastro desatualizado. Não encontra contribuinte, vai ver, eu estou protestando, eu estou com ação judicial de uma pessoa que já morreu, e aí vai, né? Então, isso tudo, a tendência é que normalize essa arrecadação.
Então, esses projetos estão dentro da modernização.
Sim.
Só para ilustrar o que foi dito a respeito das telemetrias, seu prefeito, ele pessoalmente está imbuído de resolver isso aí. Ele mesmo esteve lá na sede da empresa que está fazendo para nós a telemetria, né? Para tentar entender, né, o que pode ser feito para melhorar a prestação de serviço deles. É o que acabou de ser dito pelos secretários, né? Para eles cumprir o que reza no contrato, que é muitas vezes por questão nossa mesmo da SAE, né? Ele não está conseguindo atender os 100% do contrato. O próprio prefeito está imbuído disso, ele mesmo tem pessoalmente lá na empresa para tentar entender e para agilizar e para tentar implantar a telemetria em toda a cidade, né, para a questão mesmo de economia de energia elétrica.
Senhor Osmar, então, assim, nesse primeiro quadrimestre houve uma arrecadação de R$ 10.307.467,37 e houve uma despesa de R$ 3.372. Podemos dizer que existe um superávit na SAE?
A SAE tá bem financeiramente, embora está arrecadando menos, mas... A gestão lá está eficiente.
Porque existia um déficit, né?
A gente viu um déficit no início.
Então, está aberto para as suas considerações finais.
Já tem o resto a pagar. Só o resto a pagar agora. Esse resto a pagar de 2020, que ainda consta aí ainda, de 1.473.000, esse resto a pagar está pendente, né, por questão
judicial.
Está sob júdice, né, nós estamos aguardando uma decisão. Se a SAE vai ser condenada a fazer esse pagamento.
E o que é esse pagamento?
É uma empresa. Previsão Engenharia. Foi no governo anterior. Prestou um serviço lá, né? E eu acho que por questão de, do gestor da época considerar que o serviço não atendeu, né, o que estava previsto num contrato ou por outro motivo, eles entraram na justiça, né, a suspender o pagamento até que a empresa realizasse, concluísse a obra. Né, e continuou pendente sobre juros até hoje. E esse aí de essa pagar de 2021, né, 400 mil, tá, que trata isso tudo. Isso aqui é prestação de serviços rotineiros, é sempre questão de empenho, questão documental, qualquer coisa assim. E grande parte já foi paga. Eu peguei a última questão do resto a pagar lá, que ainda tem pendência, está em 257 mil só. Esse 404 refere-se, né, ao primeiro quadrimestre. Mas na situação nossa atual, nós estamos devendo só 257.157,49, que ainda não foi pago. Essa questão de documento, instrução, documental, qualquer coisa, São Benedito, tem vezes coisas que não foi atendida ainda, não tem detalhe assim, do que está ocorrendo, mas deve ser por motivos legais. E agora é isso que consta, né? Está disposto aqui para responder o que se houve alguma dúvida alguma, com relação
não,
à apresentação.
Não, até fico feliz com a situação da SAI, que estava bem crítica em alguns quadrimestres anteriores, né? A gente nota que tem melhorado. Eu abro aqui a palavra para alguém que queira se manifestar em relação à audiência de hoje. O Tchãozinho não pôde chegar, não chegou ainda, que ele está numa audiência pública, uma audiência no Ministério do Trabalho. O vereador Vinícius teve um problema de saúde com sua esposa. Mas, assim, espero ter contribuído à altura para essa prestação de contas do primeiro quadrimestre. Olho com muito carinho, de forma extremamente didática e pedagógica, faz parte do meu ser, olhar tudo assim, me sinto responsável em relação à presidência dessa comissão. E queria dizer que nesses 20 anos que estou na vida pública, quase 20 anos, né, como vereadora, como secretária de educação, como secretária de ação social, que já fui, que eu nunca vi o nosso município com uma saúde financeira como está agora. Nós temos aí bons projetos, nós temos recursos que estavam parados e que às vezes os gestores das pastas não conseguiram dar continuidade, e aqueles recursos estavam parados lá, mas que bom que eles estão lá e que políticas públicas em relação a eles possam estar sendo executados por este governo. E acho que a administração pública é uma continuidade. Eu costumo dizer, até fazer um paralelo aqui, a minha mãe foi professora e, quando ela engravidou da última filha dela, ela teve que largar o magistério. Por quê? Porque não tinha a licença de gestação. Então, muitas mulheres que nos antecederam faz hoje eu ter o orgulho de estar nessa posição aqui hoje de uma presidente de comissão. Então, a gente tem que agradecer todos aqueles que nos antecederam e que propiciou um chão estável, cheio de potencialidades para que a gente possa contribuir com o povo de Araguari em políticas públicas, projetos, e do jeito que está, com a prefeitura saneada, com recurso em caixa, para poder dar linha, né, para poder executar os projetos elaborados que vieram na LDO, que a gente aprovou ontem, o projeto 55. Logo agora, no segundo semestre, vem o LOA, que a gente já vai estar apreciando para ver o que vai ser executado no ano de 2023. E eu sou crítica mesmo, eu pergunto, sou base do governo, sou líder dele, mas assim, não gosto de perguntar, de saber tudo, para poder, como diz aquela vereadora de Uberlândia, né, a Cláudia Guerra, não estou com uma aqui, poder meter a colher. É isso, viu? Desculpa alguma situação,
mas acho que tudo foi esclarecido. E pergunto mesmo, pergunto e quero saber de tudo. Agradeço a presença aqui. Pela primeira vez aqui, a gente tem, podemos dizer, dois secretários. Essas prestações são realizadas, assim, às vezes, de forma tão... né, só para cumprir tabela. E agora eu penso que, com a presença de vocês, o diálogo foi enriquecedor, os debates também. Me sinto orgulhosa em relação a isso, de ter colocado alguns problemas aqui e a gente discutir sobre eles. Queria, na oportunidade, agradecer o contador-geral, Gustavo Alberto Silva Nazareno, um querido, e a gente tem tido uma relação muito boa em relação a essas apresentações e essas audiências. O Rúbio Nonato de Carvalho, aqui representando o presidente da Fundação, da FAEC. O Juliano Santana, o contador da FAEC. Raquel Rosa Domingues, você? Contadora da SAIA. Fernanda Coutinho Germano, nossa querida assessora de controle interno. A Daiane Melo Alves, que tem feito um trabalho maravilhoso. Você está na saúde? Controle interno? E tem feito, assim, conseguido encaminhar as emendas, os projetos, as emendas impositivas. O secretário de desenvolvimento, o Dixon. A Maria Auxiliadora da Contabilidade, o Leandro. O seu Osmar Manel, um querido da SAI. Na oportunidade, leva nosso abraço à Claudinha, que está conseguindo tirar a SAI de uma situação de déficit, né, orçamentário. E a gente acredita que daqui a uns dias vai ter superávit. E a CEMIG é um grande problema ainda. A gente tem que primar sobre essa situação de outras fontes de energia. E o nosso secretário de Fazenda, que também. Eu agradeço muito a presença de todos e foi ótimo. Que a gente possa... E abra a palavra para as considerações finais de quem estiver com vontade de falar.
Vereador, queria agradecer. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que a senhora é uma pessoa que entende do assunto, né? E é bom conversar, porque aí a gente tem as perguntas e eu tenho certeza que, quando a gente dá a resposta, a senhora é uma pessoa que entende. Eu vi a senhora anotando tudo. E no próximo quadrimestre, a senhora vai lá e cobra as respostas. Nós viemos aqui para esclarecer. E é bom, porque todo mundo fica sabendo, né? E não é porque... Justamente porque a senhora é da base, que a senhora tem que saber as respostas, né, para poder esclarecer. E eu queria só fazer um agradecimento, as pessoas não estão aqui, ao pessoal da equipe de orçamento, do Moisés, do Luiz Renato e o Maicon, que às vezes é um trabalho silencioso, né, mas que eu vejo que, ano passado, com o relatório que o Gustavo apresentou hoje, a gente viu que eles não erraram em nada. É difícil você fazer conta antes, né? É fácil fazer conta depois. E a gente viu que os índices estão bem par e passo do que foi planejado. E do que foi planejado. O orçamento do município está em 489. Até esse ano arrecadamos 35%, ou seja, estamos bem dentro, né, do esperado. E queria fazer o agradecimento para essas pessoas que esse ano estão planejando o ano que vem. E espero que tenhamos o mesmo êxito aí nas contas de 2023.
Gustavo.
Eu queria agradecer muito aí a presença do Dixo, do Tiago, tá? Normalmente a gente está aqui com a Daiane, da controladoria, né? O pessoal da contabilidade veio também. Então, queria agradecer muito a presença de vocês aí, que dão mais voz aos números, né? A gente consegue entrar cada vez mais aí na gestão, que a gente vem e apresenta um número e eles... complementando, falando de todo o histórico, de tudo que está acontecendo. Muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. Tá, de todos, tá? Muito obrigado.
Tiago.
Agradecer aí a presença de todos. Te falar que eu gosto de questionamento, sim. Tá? Foi questionando que a gente achou todo esse histórico aí, né? Todos esses números, né? Por que está aqui? Eu já recebi muita resposta, porque sempre foi assim. Não me fala sempre foi assim, não, gente. Só comentando que, apesar de ser secretário de Fazenda, eu acho que eu dou pitaco em praticamente todas as secretarias aí, tá? tem um problema para resolver, igual agora eu estou entrando na saúde para resolver, ajudar a Soraya lá num problema que ela está tendo. A gente já teve grandes ganhos, né, desde a minha ida lá. E é isso, eu acho que é questionando, é vendo as possibilidades, projetando, né? Eu acho que quanto mais você projeta, mais frutos você vai colher. É isso. Obrigado a todos aí.
Então, eu penso assim, falando didaticamente, a gente tem que planejar e ter as pessoas certas nos lugares certos para, como diz aí a palavra que o Dixon gosta muito, para que haja fluidez e bons resultados, né? Que Deus abençoe a Câmara Municipal, que Deus abençoe a Prefeitura, o prefeito, os seus secretários e todos aqueles a quem Deus propiciou a oportunidade de conduzir as políticas públicas desse município, né? Que Deus nos abençoe. Tudo de bom para vocês. Eu considero encerrada a sessão que teve como objetivo a avaliação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. Obrigada.